Né? O Hugo contava com que ele se afastasse, né? E aí ele acaba enganando o batedor. Pode até virar moda, né? Esse tipo de cobrança. Agora Hudson na bola.
Hudson na bola. Ajeitando e botou para um lado, para o outro. Hudson na bola, Hudson contra Hugo. Se perder, acabou. Se perder, o Corinthians vai para a semifinal. Ele toma uma distância absurda. Hudson partiu, bateu a gol. Encheu o pé com vontade.
Até a 2 erros, então, o Garro pelo Corinthians, o Renê pela Portuguesa, apenas dois erros, um para cada lado até aqui. Hudson, uma paulada, marcando.
Um para cada lado agora. Vai para a cobrança, torcedor do Corinthians, torcedor da Portuguesa. A Portuguesa pode voltar uma semifinal após 28 anos. Kaique, é isso?
Isso.
Lá vem ele. Kaique contra Bruno, garoto da base. Kaique, autorizado na Pegani. Partiu, paradinha, bateu! Também, numa frieza incrível, rapaz. Bateu bem, diga lá, Guilherme.
Bateu muito bem. E agora, mais uma vez, ali nós temos a definição nos pés do batedor da Portuguesa. Se errar, continua, se perder, tá fora. Realmente, a TV mostra os torcedores da Portuguesa balançando a cabeça. É, a galera treinou bem, tanto Corinthians contra Portuguesa. Vamos lá, então. Mais uma cobrança, Gustavo Salomão.
Salomão contra Hugo. Se perder, acabou. Lá vem Salomão na bola. Hugo no centro do gol. Hugo é pegador de pênalti. É pegador. Salomão partiu, bateu gol. Bateu bem demais da bola. Os caras estão batendo bem demais, hein? Diga lá, Guilherme.
Pois é, né? Treinaram bem. E os goleiros com dificuldades, né? Mesmo quando acertam o canto, a batida não é defensável, né? Muito bem batida, mesmo quando o goleiro acerta o alvo. Agora começa mais uma sequência. O André vem aí, recebe o cumprimento do Hugo Souza, para Bruno. O Corinthians novamente começa com a definição, né, inicial, com André Fausto Favara.
Lá vem André. André contra Bruno. André contra Bruno, ele na meia lua, André. Canhoto? Não, né? Destro, né? Lá vem André. André respirou fundo, André. Ele contra Bruno. André partiu, bateu gol! Bateu bem de novo! Diga lá, Guilherme.
Bateu bem, o goleiro acertou o canto novamente. Mas pênalti bem batido, com muita força, e entra ali no canto esquerdo do Bruno. Agora, novamente aquela história. Portuguesa com a definição, se errar tá fora, se perder continua a cobrança. Vem agora o camisa 35 na Portuguesa, 39, que é o Carlos Lima.
Agora,
isso, Carlos Lima, camisa 39.
Lá vem o zagueirão, Carlos Lima. Se o Hugo pegar, acabou. O Hugo, como eu disse, é pegador. Partiu, bateu, gol! Mas foi no meio das pernas do Hugo, a impressão minha. Foi no meio das pernas do Hugo. A Portuguesa já ganhou no quesito de pênaltis diferentes. Ele meteu no meio da perna do Hugo. E ele meteu... Oh, vai lá, diga lá, Guilherme.
Pois é, ele até também se adiantou ali, talvez se tivesse se defendido pudesse voltar, né? Mas a bola entrou. E agora voltamos à estaca zero. Agora vem aí o Alan, ex-Flamengo, agora com a batida.
Daqui a pouco entra capitão de um lado da Portuguesa, vai tomando distância, Alan contra Bruno, ele toma pouca distância. Alan de perna esquerda, partiu, bateu gol! Ao ponto, encheu a trave, bateu com extrema categoria. Diga lá, Guilherme.
Novamente o goleiro acertou o canto, mas a bola bateu ali, né? Novamente o goleiro acerta o canto, mas a batida perfeita entra no cantinho. Portuguesa vai para cobrança novamente. Fausto Favara. Vamos confirmar o batedor em instantes. Fausto Favara.
E agora começa a ver aqueles caras que fogem dos pênaltis.
Cauari, né? Agora. Cauari.
Cauari. Cauari vem para a cobrança. Cauari contra Hugo. Cauari contra Hugo. Autoridade. Se perder, acabou. Partiu. Bateu. E a Portuguesa vai ter que esperar mais um ano. Corinthians da semifinal com um gigante que é o Hugo pegando. Corinthians, Corinthians, semifinal. Corinthians enfrenta o Novo Horizontino. E teremos Palmeiras e São Paulo também. É, o Corinthians. Guilherme, vou passar para você, mas o Corinthians é um negócio maluco. Marca o gol no final. Vence nos pênaltis, pega teoricamente o time mais frágil a se pegar com o Novo Horizontino e joga a bucha para Palmeiras e São Paulo no clássico. E Corinthians, Guilherme, arrebenta, meu amigo!
Vamos nessa, Fausto Favara, classificação do Corinthians para cima da Portuguesa. Foi buscar o empate nos acréscimos do segundo tempo e nas penalidades consegue a virada e se classifica, avança a semifinal para enfrentar o Novo Horizontino, jogo único lá no interior de São Paulo, em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Corinthians, o Corinthians avança a semifinal. Vamp, acompanhamos aqui a sua reação. É, lance a lance, tanto no gol do Vitinho quanto nas penalidades, o Corinthians avança com bastante, digamos assim, sofrimento, do jeito que o torcedor corintiano costuma falar, né? É o jeito corintiano de ser, mas de qualquer forma avança, se classifica e tá na semifinal defendendo o título. Vamp, muito boa noite agora aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Fausto Favara já foi. Vamp com a gente.
Boa noite, Gui. As reações aqui, porque a gente sabe aqui os bastidores aqui, né? Deus antes, Deus a favor. Então, tudo muita brincadeira, mas de fato é dar os parabéns primeiro pra equipe do Corinthians que chega, mas vamos ressaltar que, né, a Portuguesa fez um belíssimo campeonato paulista, saiu na frente diante do Corinthians, poderia ter feito 2-0, não fez. Vitinho entra no jogo, Dorival muda, faz o gol, empata no último minuto ali, nos últimos minutos. O Garro é o primeiro a bater, perde. A Lusa teve a vantagem em vários momentos de poder ter fechado a sequência de pênaltis, não fechou. E os batedores do Corinthians bateram tudo impecavelmente bem. O Hugo se tornando aí, dentro da história do Corinthians, o terceiro goleiro a mais pegar pênalti, né? E hoje no Brasil, acho que o que está em atividade é o que mais pega pênalti. O Corinthians, fora isso, né? Puxa. Não, tem um jogo difícil. Deixa também o campeonato, assim, estadual empolgado, porque aí vai deixar o Palmeiras, que vem com reforços, com contratações de peso, tipo aí os de um Arias, mais de 30 milhões, e o São Paulo, que vem num grande momento também. O Crespo achou uma equipe titular, né? Quer dizer, assim, muita gente fala do estadual, os estaduais aí, ó, levando emoções, jogão. Hoje o Santos tomou um gol no último minuto, o Corinthians consegue ganhar nos pênaltis. Quer dizer, o próprio Palmeiras ontem passou com sobra, mas começo do primeiro tempo ali sofreu um pouco para ganhar do Capivariano. Então é isso, os campeonatos estaduais é que leva essa rivalidade, né? E a vitória do Corinthians coloca uma rivalidade aí, Palmeiras e São Paulo jogando provavelmente em Barueri, né? Um clássico também, um choque rei. Então, da hora. Campeonato é choque rei, né? Palmeiras e... Então, choque rei, o Corinthians vai a Novo Horizonte pegar o Novo Horizontino, que majestoso, né? Majestoso é Corinthians. É o Choque Rei. O Corinthians vai no Novo Horizonte pegar a equipe do Novo Horizontino, que vem aí batendo na trave para subir a Série A do Campeonato Brasileiro, como o Mirassol conseguiu. E hoje o Novo Horizontino, que tirou o Santos ali no último minuto, o Santos todo completo, com a cavalaria toda, com Neymar, Gabigol, né? Então, as semifinais do Campeonato Paulista vai ser da hora, um jogo só de mata, e a final mata-mata.
Pois é, uma classificação heróica do Corinthians, jogando no estádio do Canindé, e agora vai para a partida contra o Novo Horizontino. O PH vai chegar com a gente, vai falar também, mas vamos, Novo Horizontino e Corinthians, dá para imaginar o Corinthians favorito? Porque no confronto Novo Horizontino e Santos, eu colocava o Santos como favorito. Nesse jogo contra o Corinthians, você acha que o Corinthians entra ou não? Novo Horizontino, que nos últimos anos bateu na trave para subir para a elite.
O Corinthians é o atual campeão paulista, né? O campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa. Em Novo Horizonte, com certeza, se botar os ingressos para vender meia a meia, que nem a Lusa fez hoje, a torcida do Corinthians vai aonde tiver. E para mim, sim, Corinthians favorito em Novo Horizonte. Apesar do Novo Horizontino ter a liderança, a melhor campanha no campeonato, clube de Série B, mas ainda assim o Corinthians é favorito para encarar a equipe do Novo Horizontino lá em Novo Horizonte.
Detalhe aqui que o Corinthians acaba de se tornar o clube que mais venceu disputas de pênaltis neste século. Se iguala à marca do Atlético Paranaense, né? São os dois que mais venceram disputas de pênaltis no século, cada um com 20 disputas que venceu, cada um, né? O Corinthians com 20, o Atlético Paranaense também com 20, com 18 o Grêmio e com 16 o São Paulo, contando os 40 clubes da Série A e da Série B. Então, entre os 40 clubes de Série A e Série B, o Corinthians alcançando essa marca. Aí eu até ia te perguntar, né, Vamp, porque durante o jogo a Portuguesa teve um pênalti que o René erra, o Hugo pega. Depois, nas penalidades, novamente esse confronto, o René erra novamente e o Hugo pega. Você acha que dentro de campo, da bola rolando para as penalidades, você acha que essa questão emocional pesa em algum momento, por exemplo, do batedor ter errado no tempo normal e depois vai bater, erra novamente, daí para frente você acha que afeta essa parte psicológica tanto pro bem quanto pro mal, no caso aí pro mal da Portuguesa e pro bem do Corinthians?
Mas assim, a primeira do atleta, né? Ele é pago para isso, uma coragem muito grande, treina. Do outro lado também tem um goleiro que tem o mesmo objetivo de estar a defender. O Hugo conseguiu pegar os dois pênaltis no tempo normal e na disputa. O René é batedor, provavelmente deve ser um cara que bate pênalti muito bem no treino, senão não teria sido escolhido para poder bater o primeiro treino pênalti com a bola rolando e depois na disputa de pênalti. Eu já vi um atleta como Palermo, numa Copa América de 99, perder 3 pênaltis diante da Argentina. Não sei se foi quando a Argentina. O Palermo perdeu 3 pênaltis, Argentina e Colômbia, diante da Colômbia. E a gente vê em outras situações também, de você jogar bem, jogadores que jogam bem durante os 90 minutos, vai para disputa de pênalti e acaba perdendo. Isso não tira o mérito nem a coragem e a qualidade do René, e também da qualidade do Hugo como pegador de pênalti.
Pedro Henrique Sperber, o Corinthians avança e elimina a Portuguesa. Vai para a semifinal encarar o Novo Horizontino. Já vou começar perguntando, e aí depois você comenta o jogo, enfim, mas Novo Horizontino e Corinthians. Corinthians é favorito ou não? Pedro Henrique Sperber.
Boa noite, Gui. Boa noite, Vamp. Boa noite para todo mundo ligado aqui neste pós-jogo da Jovem Pan. Corinthians é favorito. Assim como eu venho falando, inclusive, aqui na Jovem Pan, falei aqui hoje mais cedo no Papo de Setorista, e falei em outras oportunidades também nos nossos pós-jogos e tudo mais. Nesses momentos, a camisa pesa e vai pesar. A gente sabe que é difícil você encarar um Corinthians num mata-mata, seja lá no Canindé, seja em Bragança Paulista. Tal qual foi muito difícil o Bragantino ontem contra o São Paulo. Então, a camisa pesa nesse momento. E a gente vê exemplos disso na partida, Gui. Por exemplo, o pênalti perdido pela Portuguesa ainda no primeiro tempo, se é um Palmeiras da vida, consegue Eu acho que consegue manter a calma, manter a tranquilidade para continuar o jogo. A Portuguesa até conseguiu, de certa forma, mas o gol foi um gol achado, inclusive, Vamp. Foi um chutão errado do Ranieri, que a bola respingou, sobrou. O cara da Portuguesa acertou um chute, foi muito feliz no chute, inclusive. Mas assim, de resto, a Portuguesa teve muita dificuldade. Então, a Portuguesa, assim como o Bragantino teve oportunidades contra o São Paulo, assim como o Novo Horizontino teve dificuldade hoje contra o Santos também, mas passou. Esses jogos de clubes menores contra os grandes de São Paulo, a gente vê que, na hora H, as equipes vão acabar sentindo a pressão e vão acabar sentindo jogar contra um clube gigantesco como o Corinthians. E méritos total, Gui, para essa vitória, para o Hugo Souza, porque ele comete o pênalti do primeiro tempo, ele defende o pênalti. Depois, no gol da Portuguesa, eu vi alguns corintianos e até algumas pessoas também dando uma cornetada de que a bola passou debaixo da mão dele. O chute foi muito forte, é bem verdade. Mas o goleiro do calibre do Hugo, de seleção brasileira, é capaz de pegar aquele chute. Então, assim, houve uma parcela da torcida que criticou o gol sofrido. E depois o cara dá a volta por cima e garante a classificação nos pênaltis. Baita partida do Hugo Souza. Se credencia sim, Guilherme Silva. E aí eu já vou até engatilhar um tema que acho que é importante a gente falar depois. Eu acho que se credencia sim, cada dia mais, por uma vaga na Copa do Mundo, pela seleção brasileira. É aquele terceiro goleiro que o Ancelotti está procurando para pegar pênaltis e para ser aquela peça que... Vai que a gente precise de uma disputa de pênaltis ali, um cara que te dá confiança de pegar pênaltis. Quem sabe que o Alisson e o Ederson, por exemplo, ou o Bento, são goleiros que têm fragilidade nos pênaltis. Então, assim, o Hugo Souza tá se credenciando e vem fazendo por onde por isso. Então, é importante a classificação, muito, muito importante pro Corinthians, até porque é um momento de estabilidade do Corinthians. Então, uma eliminação hoje cairia muito mal pro trabalho muito bem feito. Mereceu demais a classificação. Conseguiu, com seus reservas, manter o nível. Conseguiu se recuperar do 1-0. Conseguiu empate nos acréscimos com o Vitinho. Então, sim. Então, parabéns pelo Corinthians. Baita partida e classificação muito merecida, Gui.
Agora, Vamp, sobre o jogo. A Portuguesa sai na frente. Na primeira etapa teve até mais chances, né? Teve aquela bola com o Maciel no início, teve o pênalti, depois marca, consegue fazer o primeiro gol a equipe da Portuguesa com o Zé Vitor, num erro da defesa do Corinthians, né? O Ranieri joga uma bola pro alto, pra trás, né? E aí o Ramalho, na dividida, não consegue ganhar, perde. O Zé Vitor chuta e acerta uma bomba, um petardo, o belo gol da Portuguesa. E aí, no segundo tempo, o Corinthians vai crescendo, vai pro tudo ou nada, o Vitinho, as alterações na segunda etapa, e o Corinthians chega ao empate com o Vitinho. Então, eu queria também a avaliação do Vamp, do Pedro Henrique Sperber, sobre os 90 minutos do jogo. O Corinthians sai atrás, até demora bastante para conseguir um empate, mas consegue já no acréscimo do segundo tempo, Vamp. A partida, o Corinthians foi um erro defesa, né? Um erro ali na saída de bola, um chutão pra trás e depois o Ramalho não dividindo e não ganhando, dividindo, mas não ganhando.
O erro houve, né? O Ranieri dá o bico pra cima, o André Ramalho sobe na dividida, né? E não vê a bola, sobra, o Corinthians toma o gol. Mas o importante foi que o Dorival, né? Ele mexeu certo, o Depay muito abaixo hoje, o próprio Guinegão e o Bidon, né? Que vem jogando muito. E ele coloca o Vitinho, ele coloca o Pedro Raul, e aí a equipe ganha mais um pouco mais de ofensividade, né? Tanto que o passe do Matheusinho, que belo passe, o Vitinho que precisa fazer mais gol pelo Corinthians, o próprio Pedro Raul, entregar mais um pouco, né? Que tá demorando. O Vitinho faz um golaço, ele que arremata muito bem. Acho por isso que a gente tem que cobrar mais dele, porque é um cara que arremata bem de fora da área. Tanto com a perna direita, com a perna esquerda. A Portuguesa, primeiro tempo impecável. O jogo da Portuguesa foi bom. Poderia ter feito logo 1-0 no pênalti, não fez. O Marcelo também saiu na cara do gol, né? E nos pênaltis também, não vamos esquecer que o Corinthians começa batendo, né? O Garro perde o primeiro pênalti. E aí a Lusa bota a frente, depois perde também o Renê. Mas de fato, o Corinthians ainda esquenta mais vendo o campeonato, botando para Palmeiras e São Paulo se enfrentarem, né? A gente sabe o que a Lusa fez um campeonato muito bom, tá na Série D, vai tentar ir buscar aí, voltar à Série C, como eu torço pra Lusa também. O Santa Cruz também é um clube que tem uma torcida bonita, enorme, já tá voltando a Série C do Brasileiro, a Série B. Então a Lusa tem que voltar ao seu patamar onde ela sempre esteve.
Pedro Henrique Sperber, o jogo do Corinthians contra essa Portuguesa, um empate dos adversários, quando a definição das quartas foi divulgada, se imaginava um Palmeiras e um Corinthians passando, não com tranquilidade, mas assim, passando sendo superior, né? Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, se imaginava isso. O Palmeiras confirmou o favoritismo, o Corinthians não. E Santos e São Paulo tendo mais dificuldades. E aí também se confirma essa expectativa, né? O Santos eliminado, o São Paulo avançou, mas com 2-1 ali, modesto. Não diminuindo a classificação de São Paulo, mas não foi ali, por exemplo, uma goleada como o Palmeiras. E aí, esse Corinthians, dá pra dizer que, por exemplo, uma eliminação obesso seria uma zebra pelo que foi o jogo? Como é que você avalia essa situação,
Pedro? Eu acho que não, Gui, e isso passa muito pelo que eu vou falar até agora, que a gente elogiou a partida da Portuguesa, mas tal qual a gente elogiou ontem a partida do Capivariano, a gente tem que elogiar não só as partidas que essas equipes fizeram, mas o Campeonato Paulista em si. A Portuguesa é uma equipe que tem um poder de investimento muito inferior ao do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Do Santos não sei se muito inferior, porque o Santos, meu Deus do céu, mas do que o Palmeiras, enfim. E a Portuguesa, no Campeonato Paulista inteiro, ela deu trabalho para os grandes. Ela perdeu o Palmeiras por 1-0. Ela venceu o São Paulo no Morumbi. E hoje ela cai pro Corinthians com um gol que ela sofre aos 50 do segundo tempo de empate, que leva pra pênaltis. E nos pênaltis, depois de 18 cobranças. Depois de 18 cobranças, ela é eliminada. Então, assim, a gente por vezes acaba desmerecendo muito o adversário e vangloriando bastante o Corinthians. Claro, o Corinthians fez por merecer essa classificação. A gente tem que elogiar muito o Hugo Souza. As escolhas do Dorival, que, de certa forma, a entrada do Pedro Raul, por exemplo, foi uma coisa questionável, mas o Vitinho, um ótimo nome que entrou.
Pedro Raul entrou e perdeu um gol incrível também, né? Coisa então que o Guinegão não teve a oportunidade de ter uma chance de gol.
Então, exatamente. A gente tem que pontuar algumas coisas do jogo, mas também pontuar o trabalho que a Portuguesa fez nesse Campeonato Paulista, fez nesse jogo de hoje. E, respondendo a sua pergunta, eu acho que não seria um vexame, não seria uma surpresa, um tropeço enorme. Primeiro porque as equipes fizeram campanhas muito parecidas na primeira fase. O Corinthians terminou na quinta colocação e a Portuguesa na quarta colocação. E apenas um ponto de diferença entre as equipes. E acho que, dos confrontos, o mais parelho talvez fosse Corinthians e Portuguesa, pelo que a Portuguesa vinha jogando. Bragantino, a gente sabe que era isso porque é uma equipe muito que não é confiável, né? Uma equipe difícil de confiar em mata-mata. Eu puxei, inclusive, ontem, a gente puxou hoje também no Papo de Turista, retrospecto do Bragantino em mata-mata contra os grandes, a gente é tenebroso. Agora, Novo Horizontino e Santos. Não sei quem que colocou o Santos como favorito. Acho que ninguém colocava o Santos como favorito. Eu colocava o Novo Horizontino também. O Palmeiras provou ser favorito, venceu o Capivariano muito bem. E o São Paulo teve dificuldades, mas passou. Então acho que o confronto mais parelho, de fato, era sim Portuguesa e Corinthians. Então não seria um vexame, não seria uma surpresa absurda. Primeiro porque é difícil jogar no Canindé, a gente viu hoje. E segundo porque as equipes no Campeonato Paulista estavam jogando futebol parecido. Então eu não acho que seria um vexame, que seria uma surpresa enorme. E parabenizar novamente, né, Gui, a campanha da Portuguesa, muito bem nesse Campeonato Paulista. A gente espera que eles continuem com esse trabalho bem feito com o Fábio Matias no Campeonato Brasileiro e conseguir ir longe, que a gente consiga ver a Portuguesa subindo cada vez mais e voltando a ser protagonista, cara, porque a gente sente saudade de ver um Canindé lotado com meia meia de torcida, de ver uma Portuguesa jogando uma Série A, entende? Então, parabenizar, não dá pro torcedor da Portuguesa sair de cabeça para baixo. É sair de cabeça erguida. E Corinthians mereceu, como eu falei, a classificação. E agora tem um confronto muito duro, Gui. Porque a gente, claro, coloca o Novo Horizontino como o Corinthians como favorito com o Novo Horizontino. Mas assim, vai ser um jogo muito complicado. Porque em Novo Horizonte, o Novo Horizontino é muito chato. E é só lembrar a vitória que fez contra o Palmeiras. Um 4-0 sem nenhuma dificuldade.
Pra gente fechar esse assunto, Corinthians e Portuguesa, Vamp, atuação do Memphis Depay. Hoje ele foi substituído no segundo tempo, jogou ali 66 minutos. É, modesta atuação do Memphis hoje. É, tem aqui alguns números do Memphis, né? É, apenas um passe decisivo, cruzamentos, tentou 6, acertou 1. Passes, ele tentou 7, acertou 5, 71% de aproveitamento. É, e aí, ações com a bola, 16, não sofreu nenhuma falta e defensivamente recuperou uma bola. Além de, no caso aí, a falta que eu citei que ele não sofreu nenhuma, foi tentando o ataque, né? Tentando o ataque, não sofreu nenhuma falta, mas sofreu defensivamente uma falta. Então, atacando nenhuma falta, defendendo ele sofreu uma falta e um drible. E Vamp, atuação do Memphis na partida de hoje, ele sai, não foi decisivo, Corinthians passa, discreta a atuação do Depay.
Muito abaixo, né? Achei ele hoje muito abaixo na noite de hoje, não foi o Memphis que a gente viu, né? O jogo de hoje muito aquém daquilo que a gente sabe da capacidade dele, normal, né? Todo dia que você tá a mil, né? Mas hoje ele foi abaixo, algumas peças do Corinthians hoje foram abaixo, né? O próprio Bidu e o Bidon, que são caras que estão jogando muito, né? O Matheus melhorou, deu um passe no segundo tempo, né? A participação do André Negão também tem que ser maior, né? Mas isso aconteceu, agora ele tem chance aí de jogar uma semifinal, levar o Corinthians ao final, buscar mais um título, já que tem Copa do Mundo, tudo, eu sei que ele tem proposta para renovar o contrato, falou que quer ficar no Corinthians, mas a verdade é que na noite de hoje, ele não teve legal como outros atletas no individual, mas o importante é que o Corinthians passou e eles podem dar a volta por cima.
É isso, falando Corinthians, agora também vamos falar de Flamengo e Madureira, partida no Maracanã, Flamengo 3, Madureira 0. Vale destacar, né? Obviamente o Vamp não viu o jogo, porque ele tava fazendo um jogo do Corinthians.
Eu vi.
É, pode falar, quer falar?
Vamos falar do pênalti marcado pro Flamengo? Começando por isso? A gente tem que falar de lance polêmico, né, não, Guilherme Silva?
Tá, vamos por partes. Não, o pênalti não é polêmico, não foi pênalti.
Ah, ainda bem.
Não é polêmico.
Só brincando, só brincando.
E arbitragem.
Perdão, Bruno Lanche.
Não, inclusive, sobre esse lance, né, o árbitro de campo acertou. O árbitro de campo acertou.
Na hora ele fez o gesto de nada, inclusive.
Isso, e aí o VAR recomendou a revisão, e pela revisão o árbitro marcou. Então, assim, foi realmente o Samuel Lino, é aquele pênalti marcado só no futebol brasileiro, não foi nada. Agora, sobre o jogo, primeiro tempo muito ruim do Flamengo, realmente, vale destacar que o time do Felipe Luiz jogou com uma escalação, dá pra dizer, reserva, apenas 3 titulares, o Carrascal, o Cebolinha e o Pedro. Mas também são 3 titulares, o Carrascal, por exemplo, em algumas ocasiões, começa no banco. Então, foi um time bem reserva, ainda assim, era um time que precisava ter feito mais contra o Madureira no primeiro tempo. Na primeira etapa, tem até aqui alguns números, 11 chutes, apenas 2 deles foram no gol, um inclusive que o goleiro defendeu. E aí, na segunda etapa, o time melhora com algumas alterações, já no intervalo, o Felipe Luiz mudou, né, com as entradas do Arrascaeta e do Samuel Lino, depois Paquetá e o Luiz Araújo também entraram, mas o Flamengo melhora com as entradas já do Samuel Lino e do Arrascaeta no intervalo. Até foi uma característica diferente do Felipe Luiz nesse jogo, que ele não costuma mudar no intervalo, mas dada a gravidade da situação, o Flamengo não jogando nada, 0-0 com o Madureira, ele teve que mudar já no intervalo, colocando algumas peças que melhoraram o time do Flamengo. E aí no segundo tempo foram 16 chutes, 6 no gol, e desses 6, 3 entraram. Então, Flamengo 3, Madureira 0, fechando a conta nos números gerais do jogo, 27 chutes, 8 foram no gol. Vamp, você, repetindo, né, você não viu o jogo, tava fazendo o jogo do Corinthians, mas foi um Flamengo muito mal no primeiro tempo, com o time reserva, melhora com as entradas de alguns titulares, como o Arrascaeta, o Paquetá, antes tinha o Paulino, no final Luiz Araújo, o Flamengo faz 3-0 no Madureira.
Mas de convir, o Flamengo é favorito, né, mesmo você ver o jogo, a gente tava aqui trabalhando no outro jogo, a equipe do Flamengo diante do Madureira, foi o reserva do Flamengo, pô, lateral direito, Emerson Royal, Danilo, De La Cruz, Everton Cebolinha,
Pedro,
Bruno Henrique, não. Pra mim, é obrigação, com a escalação que o Felipe Luiz botar, obrigação de passar em 180 minutos contra o Madureira.
Pedro Henrique Sperber.
É, Gui, aí assim, uma coisa que eu até a gente conversava aqui em off, né? Quando tava rolando o Corinthians, a gente assistia nosso retorno. Eu acho que é importante salientar que no primeiro tempo foi um jogo do Flamengo que, se tivesse um torcedor com uma rede, tem muitos lugares do Brasil que usam bastante rede, né?
Na Bahia, então, a gente adora.
Isso, é, na Bahia, por exemplo, usa bastante rede. Se tivesse uma rede no Maracanã.
A gente adora usar rede com as nossas companheiras, enfim.
É, então, se tivesse uma rede no Maracanã, ou uma cama. O torcedor que tivesse nesse estado no Maracanã, ele tinha dormido. Foi um jogo tão pobre do Flamengo de ideias, pobre de oportunidades, chances, as oportunidades que criava. Finalizava de cocute do Pedro, aquele com, parece com um desinteresse no jogo, sabe? E eu entendo que Campeonato Carioca é um campeonato que o jogador não gosta de jogar.
Aí eu vou discordar de você. Eu acho que o Pedro, no ataque hoje, ele foi um dos que mais tentou. Obviamente que ele não tá na melhor fase, né? O Pedro não tá na melhor fase, mas do ataque do Flamengo não tem outro rendendo tão bem. Tanto é que o Cebolinha, que tava bem, hoje foi titular, teve que sair porque tava mal.
Eu concordo.
Então, assim, eu acho que dentro das possibilidades, o Pedro, ele não pode ser reserva nesse momento do Flamengo. Tanto é que contra o Lanús, o Felipe Luiz teve um erro absurdo, que foi inventar uma escalação num jogo decisivo, porque o Flamengo não é acostumado a jogar sem um centroavante, sem um homem ali de referência, um 9, ou joga o Plata nessa função, ou joga o Bruno Henrique improvisados, ou o Pedro. E no caso aí, o Pedro, mesmo estando mal, o Pedro não está bem 100%, mas é o cara dessa função e que tem que jogar, tem que ter mais minutos para conseguir se entrosar, ganhar ritmo, melhorar a forma física. Então, assim, nesse ataque do Flamengo, hoje o Pedro errou, mas foi um dos que mais tentou, um jogador que finaliza, um jogador que faz a parede ali. Então, assim, eu acho que criticar o Pedro hoje... eu acho injusto, né? Ele não marcou gol, mas até depois que você vai falar, eu vou pegar os números dele, foram números bem melhores do que o Flamengo sem centroavante contra o Lanús. Então, assim, só pra fechar aqui, novamente, no jogo de ida, o Felipe Luiz cometeu esse erro de deixar o Pedro fora e inventar uma escalação que o Flamengo não estava acostumado a jogar. Naquela ocasião, um chute no gol apenas, 90 minutos contra o Lanús. Imagino eu, espero eu, que ele... não, hoje ele colocou um time reserva. Não, espero eu que na cabeça dele, pra quinta-feira, o Pedro não seja reserva. Jogou hoje porque é reserva e quinta vou inventar de colocar um time novamente sem centroavante, ou vou colocar outro. Enfim, vamos aguardar. Mas acho que nesse contexto o Pedro não pode ser criticado, não.
Vamos lá, vamos por partes. Eu peguei o Pedro de exemplo só por uma finalização dele. Não estava criticando a partida do Pedro em si. Calma, mas vamos por partes.
Eu tô calmo.
Torcedores, calma. Como diz a Leila, calma, torcedor. Então, assim, estão mais calmos, né? Então, assim, eu não estou criticando a partida do Pedro. Eu acho que o Pedro fez uma partida, dentre as opções do ataque do Flamengo, foi o melhor do primeiro tempo. O Cebolinha fez uma partida tenebrosa. O Plata, acho que não dá nem pra... Se fosse colocar uma nota na partida do Plata, um 3, um 4 no máximo no primeiro tempo. Então, assim, eu não tô dizendo que o Pedro fez a pior partida dele, que o Pedro tem que ser reserva, que o Pedro é inqualificável, que não presta, como disse o nosso Thiago Asmar, que acha que é mais ou menos meia boca. Não, não acho isso. Só que, na primeira etapa, tal qual todas as outras peças do ataque, ele estava abaixo e faz parte. Ele ainda não tem ritmo de jogo, ele é um jogador que ainda tá se aprimorando fisicamente, é um jogador que ainda sente um pouco a falta de entrosamento com seus, com seus colegas novamente. Então eu entendo que não dá pra criticar o Pedro nesse ponto. Não tô aqui pra criticar o Pedro, falando de forma geral, e só peguei um exemplo da finalização do Pedro, tá? Posto isto, Gui, eu acho que a produção do Flamengo hoje mostrou ser muito, mas muito com a falta do Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, a produção ofensiva do Flamengo é uma coisa, assim, de dar dó. O Carrascal, ele não tem essa característica, não consegue criar da forma que o Arrascaeta queria. Eu sei que poucos caras no Brasil aqui, eu posso citar Alan Patrick, como eu brinco aqui, mas Alan Patrick, o Veiga até algum tempo aí no Palmeiras, quem sabe o Matheus Pereira no Cruzeiro, são nomes que conseguem ter um volume de criação de jogada. Ó, o Arrascaeta, não quer que ele, Carrascal, na ausência do Arrascaeta, crie 8 oportunidades por jogo, mas ele tem que pifar 2-3 vezes no mínimo, e hoje no primeiro tempo ele não teve nada disso, foi uma partida muito fraca dele. Então o torcedor do Flamengo e o Felipe Luiz precisam entender as peças que tem, e principalmente o Felipe Luiz nesse caso, né, de como saber usá-las, porque se colocar o Carrascal novamente para armar essa equipe, A gente viu no primeiro tempo, Guilherme Silva, de que o Flamengo não criou contra o Madureira. Contra o Madureira no Campeonato Carioca. Imagina se o Carrascal vai ter que ser a opção de criação de jogada num jogo contra o Cruzeiro da vida no Campeonato Brasileiro. Entende? Então a gente tem que entender, o Felipe Luiz tem que entender melhor as peças que ele tem, onde vai usar, vai entender também que vai ter alguns desfalques importantes e tal. Ele vai ter que abrir mão em alguns momentos, como ele mesmo fala, de eu quero um time sem um 9 fixo. Beleza, eu também queria, sei lá, morar em Los Angeles, na Califórnia. Eu não moro em Los Angeles, na Califórnia. Mas a minha realidade hoje é essa, eu tenho que fazer com o que eu tenho de melhor. Se o que ele tem de melhor hoje é ter um que é mais fixo, como o Pedro, que é um finalizador, que não é um cara que busca o jogo no meio de campo, ele vai ter que tirar e extrair o máximo do Pedro e utilizar a equipe do Flamengo com base nesses jogadores. Com base no Pedro, com base no Carrascal, que é um jogador que também ajuda mais no lado do que propriamente centralizado. Então, assim, a hora de inventar, Guilherme Silva, já passou. Esse jogo contra o Madureira, eu entendo inventar, eu entendo fazer um primeiro tempo ruim e tal, porque é um jogo que você pode desperdiçar no primeiro tempo. Agora, imagina desperdiçar o primeiro tempo contra o Lanús na quinta-feira. O que vai ser o inferno do Maracanã? Se com 22 mil pessoas no Maracanã, a gente ouviu vergonha, vergonha, time sem vergonha. E mais quinta-feira. Então, eu não criticar o Felipe Luiz, o trabalho dele, dizer que é um técnico fraco pro Flamengo, que não é capaz de treinar o Flamengo, isso ou aquilo. Tem gente que leva pra esse lado, eu não tô levando pra esse lado. Longe disso. Só que ele precisa abrir o olho e precisa abrir o olho logo pra essas questões do Flamengo, porque senão vão começar a fritar a cabeça dele. Se com 22 mil pessoas, Guilherme Silva, 22 mil pessoas, público horroroso no Maracanã, ele ouviu isso, imagina com 60, 70 mil pessoas. Vai ficar difícil pra ele.
O Felipe Luiz, ele vai precisar rever alguns conceitos, como esse aí do Pedro, né? O Pedro, como eu disse, hoje ele não teve não foi brilhante, né? Mas ele foi ali com as tentativas e tal. E precisa de tempo pra melhorar a forma física, a questão de entrosamento. Ele ficou parado por muito tempo. Então, hoje ele jogou 90 minutos. Então, é essa a questão. Até porque o Felipe é um técnico novo, vai entendendo as circunstâncias do jogo, aquela coisa toda. Então, vamos aguardar. Mas, quinta-feira, certamente, a pressão será maior pra cima do Flamengo, a pressão, eu digo, pra conseguir ser campeão, né?
E só uma coisa que eu queria destacar também, porque você citou sobre time reserva, isso e aquilo. Outra boa partida do Vitão na defesa. Se o jogo de hoje não serviu pra abrir o olho do Felipe Luiz de que o Léo Ortiz, neste momento, está jogando menos do que o Vitão, aí eu não sei aonde que ele vai abrir o olho e vai colocar o Vitão de titular, viu? Eu acho que ele vai desistir do Vitão logo, entendeu? Vai falar, é um jogador para elenco mesmo. Porque neste momento, Guilherme, se você concorda comigo, neste momento, Léo Ortiz falhou no jogo contra o Lanús, já vem falhando também em outras partidas do Campeonato Brasileiro, falhou também no Campeonato Carioca. É um jogador que começou a temporada de uma forma tenebrosa. Tá na hora do Felipe Luiz colocar como titular E ele fez, são 4 ou 5 partidas, eu acho que o Vitão fez só, Gui. 5, 6 partidas, por aí. Pouquíssimas. Pouquíssimas partidas. E nas pouquíssimas partidas que ele jogou, ele mostrou ser capaz de ser titular do Flamengo. E mostrou que, neste momento, o Léo Ortiz não vem jogando mais que ele. Então, acho que é outra posição que o Felipe Luiz vai ter que abrir, acertar logo. Até porque esse jogo contra o Lanús a gente sabe que é perigoso. E outros jogadores que eu acho que eu gostaria de pontuar, né, Gui, que a gente falou bastante em off. Inqualificável a atuação do Emerson Royal também defensivamente. Teve um lançamento que ele tomou nas costas. Que, nossa senhora, que complicado. Emerson Royal fez uma partida ruim. Eu não acho que... De La Cruz fez o gol dele também, claro. Mas sem o gol dele também foi uma partida mais ou menos apagada. Primeiro tempo do Flamengo foi muito fraco. Foi um primeiro tempo muito sonolento. Depois das trocas a equipe melhorou. Claro, com a Arrascaeta, com outros nomes aí, a equipe vai melhorando. Samuel Lino entrou bem também, né, Gui? Então, acho que é importante a gente salientar isso. E, no fim das contas, um jogo contra o Madureira que não vale de nada, né? 3-0. Agora, graças a Deus também, né, o torcedor do Flamengo tá dizendo, graças a Deus que vai poder utilizar as reservas na segunda-feira no Maracanã. E também imagina, né, agora só outro ponto, mas se teve 22 mil pessoas hoje, imagina segunda-feira, 8 horas da noite, num jogo que já tá garantido. Aí também a Ferge, parabéns, hein? Cuida bem do seu produto. Cuida maravilhosamente.
Esse jogo só vai ser na segunda por contra o Maracanã, né?
Sim, sim.
O Fluminense, a TV, que é o jogo do Fluminense no domingo. Mas é ruim.
Mas nem entra nesse mérito. Entra no mérito de botar um jogo 8 horas da noite, uma segunda-feira.
É 8 ou 9 e meia? Ou 9?
Pode ser. 9 horas que seja. Entendeu? 9 horas da noite numa segunda-feira de um confronto que já tá resolvido. Qual é a razão... Gastar dinheiro. Não tem isso, né?
É segunda ou 9 horas?
9 horas. Ele vai ter que gastar dinheiro. Gastar tempo dele numa segunda-feira. Convenhamos, segunda-feira, 9 horas da noite, ninguém aqui tem vontade de ir pro estádio. 9 horas da noite, numa segunda-feira, num confronto que tá decidido, tu vai ter que gastar o dinheiro pra ver um Flamengo reserva. Então, assim, a Fed, ó, parabéns. Ela... O formato do Campeonato Carioca já é uma aberração. As decisões da Fed... Meu Deus, o calendário, tudo. Cada ano que passa, a gente critica mais a Ferge, né? Pai amado, Guilherme Silva.
É isso. Pedro Henrique Sperber, estamos perto de encerrar, já pode encerrar o nosso...
Só passando também,
vamos lá,
Guilherme
vamos
Silva,
lá.
Antes de a gente dar o nosso adeus aqui, lembrar os confrontos do campeonato... Do que isso? O nosso boa noite. Os jogos das semifinais do Campeonato Paulista definidos, tá? Novo Horizontino e Corinthians de um lado, Palmeiras e São Paulo do outro. Estes os jogos do Campeonato Paulista.
E provavelmente os dois jogos no domingo.
Isso.
Provavelmente.
Próximo, né? Domingo, dia 1º.
Isso.
Dia 2. Hoje é dia 22, o mês tem 28 dias, ou seja, dia 1º.
Obrigado, Pedro Henrique Sperber, boa nossa noite, audiência. Vamos encerrando aqui o pós-jogo Jovem Pan. Amanhã tem bate-pronto, meio-dia, papo de setorista, mais tarde, às 18 horas. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo, crédito fácil, entrega e montagem. A solução completa. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta. Jovem Pan Brasil. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Hey, this is Dua Lipa. Ready or like, hold on, cause baby, that's the motto. Hey, it's Ava Max. Go back with no choice, so with no trouble. You didn't have to cut me off. Shoffy Burr. My hit music. Oh, the
Imagine Dragons. Everybody wants to be my enemy.
Todo dia.
All the hits.
Toda hora.
A Jovem Pan está com você em todo e em todos os momentos. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Why I love her, me
com Love Food, você ouve aqui na programação da Jovem Pan, a número 1 do Brasil. Bom, faltando agora 17 minutos para meia-noite, horário de Brasília. Você curte daqui a pouco mais um Clássicos da Pan. Antes ainda tem Jack Johnson para você com Upside Down.
There's no stopping curiosity. I won't